Vamos chamar o nosso comentarista internacional, jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, François Hollande foi eleito na França e já é um dos primeiros grandes líderes, né, de peso a confirmar presença na Rio+20.
Exatamente. A importância da vinda dele realmente é grande, porque temos que observar que há muitas dúvidas sobre a vinda do Obama, embora o Obama não tenha dito ainda se vem ou não vem. Mas como, levando-se em conta, principalmente, que está em período, né, de campanha eleitoral nos Estados Unidos, né, há uma boa possibilidade de que ele não venha. Também quem não virá é a Angela Merkel, né, que é, não há dúvida, que é a principal figura europeia nesse momento, né, até pelo papel que a Alemanha está tendo, né, na União Europeia, como realmente o país líder, né, desse bloco. Então, a vinda do Hollande é rodeada de muita expectativa, até porque o Hollande está sendo visto na Europa e no mundo como exatamente o anti-Angela Merkel, né? Ou seja, no sentido de que a primeira-ministra, chefe de governo alemã, ela defende aquela política de austeridade, né? De controle dos gastos públicos, e o Hollande, ele defende uma política de um pouco menos austeridade e mais esforço com o crescimento econômico, né? Então, é um embate, evidentemente, entre essas duas personalidades, duas formas de ver uma solução para a crise que existe na Europa. Agora, não há dúvida que o Hollande sabe que não se pode descontrolar as contas públicas. Possivelmente, deve surgir, depois de um diálogo, uma certa discussão, deverá surgir uma solução de consenso na Europa. Digamos, vamos manter um controle fiscal, mas também vamos manter um controle das contas públicas, vamos evitar desperdício, mas também vamos incentivar um pouco o crescimento. Então, eu acho que dessas duas posições deve surgir alguma coisa. De qualquer maneira, vamos ver que mesmo com a ausência possível do Obama, com a ausência do Cameron, né, o líder britânico não deve vir, a conferência de Rio+20, ela já tem a confirmação de um número de líderes superior a Rio 92. Agora, além do Hollande, está confirmada a presença do líder russo, né, Vladimir Putin, né, que, bom, acaba de tomar posse novamente, seu terceiro mandato como presidente da Federação Russa. Putin é outro líder importante, sem dúvida. Agora, falta saber, então, essa confirmação do Obama, mas eu acho que quanto à presença de líderes, essa vinda do Obama e do Putin já garante, digamos, uma certa presença
do
expressiva.
Hollande, né?
Do Hollande e do Putin também, né? O Putin também confirmou a vinda, como eu falei. Então, já vai atrair a atenção internacional, né? Você sabe que é uma outra polêmica, são os preços excessivos dos hotéis no Rio, né? Inclusive, vinha uma delegação do Parlamento Europeu, deputados do Parlamento Europeu, que é da maior importância, sem dúvida, e eles cancelaram a vinda, porque o preço era considerado absurdo, né? Um preço de, parece que, R$1.200, R$1.300, né? Por uma noite de hotel, né?
Nós então, acabamos, inclusive, de noticiar que a Comissão de Relações Exteriores do Senado, ela ontem decidiu enviar um requerimento ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pedindo que ele interceda junto à rede hoteleira, exatamente no sentido de tentar baratear esses custos dos hotéis durante a Rio+20.
Eu fico pensando até se não é possível algum tipo de tabelamento, porque é a imagem do país, né? Eu acho que, inclusive, estamos numa economia de livre mercado, mas, caramba, já se trata aí de um abuso, né? O mais curioso que eles falaram, não, esse é o preço, é a tabela que nós vamos aplicar a eventos como Copa do Mundo, quer dizer, já anunciando que na Copa do Mundo pretendem tosquear, né, como se diz, os turistas, né, como se fossem ovelhas, né? Quer dizer, na verdade, isso não é bom não, sabe? Porque pode sair uma imagem do Brasil, como efetivamente está se tornando, é um país muito caro, né? Inclusive, para fazer turismo. A gente nota, né, como os brasileiros estão viajando muito ao exterior, né? Isso, claro, tem a ver com as possibilidades econômicas, com o fato de que o real estava forte, agora o real, bom, está perdendo um pouco, né, agora o valor em relação ao dólar, mas isso se deve também a que fazer turismo no Brasil é uma coisa cara, né? Dentro do Brasil fica mais barato você, às vezes, ir ao exterior, né? Isso é impressionante, né? Quer dizer, assim, eu imagino o custo-benefício, né? Então, realmente, é importante essa iniciativa, né, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? Essa preocupação porque podemos ver que a participação de delegações na Rio Mais 20 está sendo prejudicada por esses preços absurdos. Mas eu não tenho dúvida que a conferência vai atrair muito a atenção mundial. Agora, há um aspecto negativo, Fragoso, que eu acho, do momento, né? Momento de crise econômica, momento de dificuldades, não é bom para grandes decisões na área ecológica, na área do meio ambiente, porque geralmente essas decisões implicam em alguma redução da atividade industrial, né? Então, normalmente, não é, às vezes, muito simpático para os governos, num momento de crise, tomar medidas que possam afetar, por exemplo, num primeiro momento, né, afetar, por exemplo, o emprego, né, prejudicar um pouco, fechar indústrias ineficientes, etc. Esse tipo de coisa, geralmente, não é muito bem vista em época de crise. Por isso que eu acho que, infelizmente, o timing da conferência, ou seja, coincidir com essa grave crise na Europa, afinal, uma crise que já é mundial, né? Isso não é bom. Isso prejudica tomadas de posições mais firmes contra o aquecimento global e contra outros problemas na área ambiental.
Talvez a presença do Hollande, justamente que se elegeu com um viés um pouco menos de arrocho fiscal, de controle, e mais socialista, e até vai tender um pouco mais para a questão ecológica, né? Isso pode significar...
Eu acho que sim. É porque o Hollande tem defendido, né, uma posição na questão ecológica, uma posição evidentemente melhor do que o Sarkozy, mais avançada. Agora, é interessante observar que nesse caso, a Alemanha, isso é interessante, a Alemanha, eu até lamento a ausência da Angela Merkel, porque a Alemanha tomou uma posição importante, até radical, na questão do meio ambiente, que foi a proibição, né, da energia nuclear, né? A Alemanha renunciou, porque ela tem, cada certo tempo, ela tem que reavaliar a questão da energia nuclear. E ela decidiu, após aquele acidente nuclear no Japão, simplesmente renunciar à geração de energia com o uso da energia nuclear, né? Então, isso é uma coisa importante, até porque é um sacrifício econômico, né? Essa renúncia ao uso da energia nuclear. Agora, outros países não podem, talvez, fazer isso. A França mesmo, quanto à energia nuclear... A França parece que não tem mesmo como renunciar, porque a energia nuclear é muito importante na França, até mais importante do que na Alemanha. E há outros países, o próprio Japão, de certa maneira, né, ele tem renunciado, digamos, algumas instalações que estavam com problemas. Mas, em geral, é difícil que o Japão possa renunciar totalmente à energia nuclear. Ele depende muito da energia nuclear e o Japão é um país que não tem muitas fontes de energia, você sabe, né? Então, mas é interessante que a Alemanha nisso está à vanguarda, digamos, nessa preocupação, até de uma maneira até radical, né? Com uma renúncia completa ao uso de usinas nucleares, né?
E em termos políticos, será que, no caso, se Angela Merkel tivesse confirmado presença, isso causaria alguma saia justa com o presidente eleito francês? Porque o adversário dele, Sarkozy, ele buscava o apoio da Angela Merkel, né, nessa eleição que aconteceu no domingo passado, né?
Dizem que uma das causas da derrota do Sarkozy foram várias, né? Foram várias, até a imagem pessoal, né, pesou em tudo isso. O grande problema foi, evidentemente, a crise econômica, né? Ou seja, a crise econômica na Europa está derrubando o governo da direita e da esquerda, né? Isso aí não tem discriminação ideológica, né? Quase todos os governos em países que estão sofrendo numa proporção ou outra, a crise econômica, estão caindo, né? Porque essa é a questão. As pessoas votam basicamente com o bolso. Agora, um dos motivos também foi a acusação um pouco de que o Sarkozy estava sendo, de certa maneira, subserviente com a Alemanha e com a Angela Merkel. Inclusive, houve uma campanha, até uma campanha, podemos dizer, de baixo nível, comparando o Sarkozy com aqueles líderes franceses que colaboraram com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o chamado regime de Vichy. Você sabe que a Alemanha, quando invadiu derrotou a França, o governo francês acabou se rendendo e metade da Alemanha ficou ocupada diretamente pela Alemanha. Desculpe, metade da França foi ocupada diretamente pela Alemanha. E outra metade ficou com um governo teoricamente independente, mas que na verdade era um governo, digamos, capacho dos alemães, né? Tanto com um governo que entregou judeus, né, para os campos de extermínio e tudo isso. E era o chamado governo de Vichy. Então o Sarkozy, durante a campanha, foi comparado, não diretamente pelo Hollande, mas por partidários do Hollande, foi comparado com aquele líder, o Marechal Pétain, e o outro que era o Laval, que era o primeiro-ministro do Pétain na época, que eram os grandes traidores da França, né? Esse Laval, por exemplo, ele foi até executado, guilhotinado depois da guerra, como traidor, né? Então, quer dizer, o Sarkozy reclamou até com razão, né? Evidente, não tem nenhuma comparação com isso, mas acusaram ele de ser isso, de obedecer demais a Angela Merkel. E a Angela Merkel, ela tanto apoiou o Sarkozy, que ela chegou a se oferecer para participar da campanha eleitoral, e no palanque com ele, o Sarkozy que disse que obrigado, não precisa, né? Que isso sim que ia acabar com ele de vez, né? A presença dela no palanque, né? Então, você sabe, os dois países se dão bem, mas há essas memórias da guerra ainda, né? São coisas que não passam tão rápido, né? Então, agora, vamos observar uma coisa, isso sim é importante, Fragoso. Essa união, essa relação entre França e Alemanha, a reconciliação entre França e Alemanha é a base da União Europeia. São dois países que tiveram várias guerras, não só a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, houve também a Guerra Franco-Prussiana, 1870, que foi também uma guerra espantosa, né? Então, na verdade, podemos dizer, então, que existe, quer dizer, houve muitos conflitos, né, entre os dois países. E quando eles se reconciliaram, que foi uma coisa depois da Segunda Guerra Mundial, obra do general de Gaulle, inclusive do Konrad Adenauer, né, aquele líder alemão que foi importantíssimo na reconstrução da Alemanha Ocidental após a guerra, podemos ver que essa reconciliação entre países que foram tão inimigos no passado foi a base da União Europeia, que a União Europeia, o objetivo da União Europeia não é apenas econômico, é acabar com essas mágoas do passado, um continente que teve tantas guerras, né? Um continente onde foram cometidas tantas atrocidades, né? A Europa, bom, é considerada o centro da civilização, mas foi o centro também das piores atrocidades da história da humanidade. Então temos que ver, então, que é importante manter essa amizade. E observe que a primeira viagem ao exterior do Hollande vai ser a Alemanha para se encontrar com a Angela Merkel. De qualquer maneira, mesmo antes da Rio mais 20, eles vão se encontrar lá. Então não tem jeito, né? A Alemanha e França estão condenadas a manter uma relação de diálogo e de certa amizade, mesmo que existam divergências, né?
E quando ele vier aqui ao Brasil, ele já virá como presidente, já vai ter tomado posse.
Já virá como presidente, porque lá a posse é relativamente rápida, né? Depois da vitória eleitoral, não demora tanto tempo, não. Ele já virá como presidente eleito, né? Como presidente já empossado, como presidente efetivo. Então, essa é a importância. Eu acho até que o Hollande, não vindo Obama, não vindo Angela Merkel, o presidente francês vai ser a grande figura da cúpula, né? Vai ser a grande figura da conferência. Evidentemente, por exemplo, o presidente da China, né, se ele vier efetivamente, também é pela importância da China e até pelos problemas ambientais da China, né? A gente sabe que qualquer acordo ambiental sem o apoio da China não vai significar muito, né? Pela quantidade de gente que tem a China, pela indústria chinesa em expansão, né? Agora, o fator positivo que vemos é que se a China cresceu muito economicamente, sem muita preocupação com o meio ambiente no passado, dizem que as informações todas é que a China está começando a ter uma maior preocupação com esse assunto, né? A poluição em Pequim, por exemplo, é tremenda, né? Se sabe que quando ocorreram os Jogos Olímpicos, né, lá de Pequim, dizem que a China teve que fechar várias fábricas, com vários meses de antecedência, foram fechadas fábricas, foi proibido, criaram um rodízio de automóvel radical, né? Proibindo o uso de carros, né, um perímetro enorme lá dentro da capital chinesa, tudo para diminuir a poluição. E realmente a poluição, o céu de Pequim estava bem melhor. Dizem que depois voltou, né, quando acabaram os Jogos Olímpicos, voltou ao normal. Mas a China está já preocupada com isso, já se nota uma preocupação do governo chinês com a diminuição da poluição, né, e com uma preocupação maior com o meio ambiente, porque é uma necessidade, né?
Perfeito, Ivan. Muito obrigado, um bom dia.
Um bom dia e um bom fim de semana.
Esse foi nosso jornalista Ivan Godoy, comentarista internacional da Rádio Senado.